Irmãos, boa noite, paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu espero que Deus possa nesta noite fazer algo maravilhoso na sua vida, nas nossas vidas, e que nós possamos sair deste lugar levando a presença de Deus dentro de nós. Vamos aplaudir o Senhor e celebrar seu nome, porque Ele é digno de receber toda a honra e todo o louvor. Louvado seja o Senhor Todo-Poderoso. Pessoal, eu quero compartilhar com vocês hoje esse tema aí. Na injustiça, mostra-me o teu caminho, Senhor. Tá? Em Mateus capítulo 5, verso 5, é um texto base que eu quero usar para mexer com a gente. Eu acredito que Deus quer nos transformar, quer nos ensinar atitudes que devemos tomar diante de injustiças. Correto? Então, no versículo 5 de Mateus 5, está escrito o seguinte, vocês podem ler comigo em voz alta, não importa a versão da Bíblia que você tenha, nós vamos ler na linguagem de hoje, porque é uma Bíblia mais fácil de se entender, é uma linguagem popular, mas você pode ler na sua tradicional, mais antiga, em inglês, do jeito que você tiver aí, lê. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Vamos ler de novo? Felizes as pessoas humildes, por quê? Pois receberão o que Deus tem prometido. Olha para mim. Felizes... Não conseguiram decorar isso. Olha para mim, sem olhar na Bíblia aí. Põe a mão na Bíblia aí. Felizes. Olhou. Não pode olhar. Olha para mim. Felizes. Muito bem. Você crê nisso? Que verdade está aí? Que as pessoas humildes são abençoadas, não é? Que promessa existe aí? Se você for feliz em Deus, você receberá as promessas dele, não é? E existe uma verdade, então, maravilhosa aí, que as promessas de Deus são para as pessoas felizes, que são felizes nele. São felizes nele. Quando nós tratarmos de certas coisas aqui, e então vier uma voz dentro de você dizer assim, ah, mas isso daí não é bem assim, então é porque você não é feliz nele. Mas, quando Deus falar com a gente e lançar os desafios, e você disser assim, Deus, eu aceito esse desafio e vou me exercitar nisto, é porque você é feliz nele. Porque às vezes nós compartilhamos a palavra de Deus e algumas pessoas dizem assim, ah, mas ele não está na minha pele. Eu não preciso estar na tua pele e nem você na minha. Nós precisamos ouvir o que Deus tem para nos dizer e andar nos princípios que ele nos mostra. É certo que nós vamos falhar várias outras vezes, mas é certo que se eu sou feliz com Deus, eu vou me agarrar ao que ele diz e não vou me agarrar às minhas falhas. Eu vou ficar com ele, em nome de Jesus. Então, eu quero orar para compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração esta semana, que eu sinto que serve para edificar nossas vidas aqui. Senhor nosso Deus, eu peço ao Senhor, Pai, que use minha vida agora para compartilhar alguma coisa, Senhor, que vá trazer transformação. Senhor, eu não quero simplesmente trazer algo que traga emoção. mas transformação, que mude a nossa atitude para sermos melhores nesta vida por tua causa. Porque nós queremos que as pessoas vejam a tua luz em nossas vidas. Nós não queremos que o inimigo de nossas almas traga escuridão para dentro de nós. Nós queremos brilhar, porque o Senhor chamou a tua igreja de sal da terra e luz deste mundo. Porque nós refletimos a tua luz e a tua imagem. Por isso, Pai, nos ajude, dá-nos um coração, Senhor, amistoso às palavras que o Senhor distribuirá aqui. E que nós tenhamos um coração generoso para compartilhar com bom senso tudo aquilo que tu nos dás. Senhor, abençoe cada vida que está aqui, o esforço de cada um, que eles possam voltar para casa, não reclamando, mas voltar na alegria do Senhor, dizendo que realmente o Senhor falou com cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou colocar os textos ali, como eu tenho feito com vocês. Eu poderia usar só alguns esboços, mas eu estou achando que é melhor, por enquanto, eu usar texto puro, e vocês vão lendo comigo, e a gente vai comentando. Não é verdade que há muita injustiça nesta vida? Alguém pode dizer assim, essa é uma pergunta indutiva. E é. Porque ela é verdade. Ela é verdadeira. Quem é que não sofreu injustiça aqui? Não é? Não é isso? Existe muita injustiça nessa vida. Muita injustiça. Tá? A injustiça pode ser classificada como grande ou pequena. Mas o que acontece? Ambas afetam nossas emoções e provocam o quê? Reações. Quando você está sendo injustiçado por alguém, você tenta até argumentar, ou não, educadamente, ou às vezes violentamente, devido ao grau de injustiça. Mas, você tenta argumentar, mas a pessoa não aceita a argumentação. E aí, o que você faz? Não é verdade? O que você vai fazer? Será que Deus tem algum caminho para a gente? O que que ele tenta nos ensinar quando a gente tenta conversar com a pessoa e diz assim, ó, isso é injusto, isso não é verdade. E as pessoas dizem, não, é assim mesmo, blá, 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 blá. Como é que você vai agir? Então, eu vou tratar sobre isso. E também vou tratar de um assunto, no meio disso tudo, quando nós nos sentimos injustiçados por Deus. Porque além de nos sentirmos injustiçados por pessoas, há momentos em que nós achamos que Deus não está sendo justo. E vamos tentar responder essas questões, mostrando um caminho. Naturalmente eu não vou conseguir trazer todas as respostas, mas vou tentar ajudar. Com a ajuda do Espírito de Deus, que eu quero que flua da minha vida. Então, neste momento, alguém pode estar lhe tratando injustamente. Talvez o seu cônjuge, seus filhos, pais, patrão, por quem lhe presta serviços. Enfim, a injustiça sempre virá, seja nas áreas citadas ou em outras não mencionadas. É muito comum quando você conversa com casais e você descobre que existe injustiça. Às vezes os casais são muito severos uns com os outros. Fazem muita pressão. Acusam coisas que não existem. E aquilo traz transtornos. Assim é no relacionamento com os filhos, com os pais. Muitas vezes o filho está tentando ser legal, mas os pais não trazem nenhum tipo de elogio. Não reconhecem. Me digam se não é verdade. Se isso não é injustiça. A pessoa está tentando ser legal, mas não recebe nenhum elogio. Isso pode acontecer com o cônjuge, com os filhos. Às vezes os pais estão tentando ser pessoas bacanas com os filhos e esses não os elogiam, não reconhecem. Sabe que isso vai enfraquecendo quando você não sabe reconhecer atos bons, quando você não sabe mais dizer, quando você não profere alguma palavra sobre os atos bons, elevados que uma pessoa realiza, isso vai destruindo você mesmo. Vai endurecendo o seu coração. Por isso que Jesus, quando ele criou a igreja, ele ensinou por meio do apóstolo Paulo que nós deveríamos honrar uns aos outros. Porque nós não temos só atitudes falhas. Nós temos boas atitudes também. O fato de uma pessoa se dispor a lavar pratos, o fato de uma pessoa se dispor a conseguir uma cadeira para uma senhora, dar uma carona para alguém, principalmente num dia gelado como hoje, que parece que pega todo mundo de surpresa, não é? Então, de repente, essa pessoa merece ser elogiada. Ou não é verdade? Não é isso mesmo? Por exemplo, eu vejo que a Dona Edi essa semana estava bem doente. E ontem eu estive conversando com ela e nós estivemos orando junto. Aí eu vejo que ela está aqui. Dona Edi, eu não tenho outra palavra senão elogiá-la. Pela sua confiança em Deus, pela sua disposição, pelo seu amor a Deus. Porque outra pessoa, num dia frio, doente, passando pelo que a senhora passou, ficaria em casa. Então, eu acho que a senhora merece honra. A senhora está dando um testemunho, uma declaração com a sua vida, de que a senhora ama a Deus. Talvez a senhora não tenha todo um conhecimento teológico, como se espera por aí, e nem isso é necessário. Mas são atitudes como estas, e aqueles que sabem, que conhecem, e que assistem, e que veem, se sentem inspirados. Por exemplo, será que eu trago coisas boas para vocês ou só trago miséria? Será que existe algum elogio naquelas coisas que Deus traz através da minha vida? Ou então trato isso tudo com desdém? Então, sempre existem coisas boas. Sempre existirão atitudes boas que merecem elogios. Por isso, na igreja, nós aprendemos isso. Porque parece que no mundo hoje que vivemos, isto é proibido. Quando você elogia uma pessoa, parece que você está querendo alguma coisa. Parece que você está querendo invadir o bolso de alguém, a privacidade de alguém. E isso não é verdade. São atitudes nobres. Aprender a elogiar, a reconhecer. Tá certo ou não? Vocês estão tudo meio encorajados. Existem muitas coisas. A pessoa está trabalhando lá direitinho, mas aí surge alguém. Como a pessoa é mais humilde e o outro é peixe, entende a linguagem? Então, o mais humilde é descartado. É injustiça ou não é? Será que, se fosse você, por exemplo, você está trabalhando no local, você está indo bem, se esforçando, dando o máximo de si, chega alguém incompetente e assume o teu lugar, e você é descartado, rejeitado, o que, que você vai dizer? Você vai fazer um coquetel molotov e jogar na secretaria da empresa, na cabeça do patrão, para pegar fogo, transformá-lo numa tocha humana? Você vai dar um tiro? O mundo age assim. Ou não é? Você sofre uma injustiça e você reage com outra injustiça. Então isso não tem fim. Chega a um ponto que isso não tem mais fim. E o pior de tudo é que nós cristãos, se você fizer uma análise, a maioria dos cristãos é que estão sempre metidos numa revolta, numa reação injusta. Deus nunca disse que nós não devemos reclamar. Deus disse que nós não devemos nos revoltar. Deus não diz que nós não devemos falar alguma coisa para os nossos dirigentes. Por exemplo, quem é que aguenta estas leis injustas que defendem mais criminosos do que pessoas de bem? Você não acha que nós temos que formar uma voz neste país? Por que será que aquele pessoal de Brasília, por que será que eles não conseguem fazer leis melhores? Do que eles têm medo? Que se reverta contra alguns deles? Então nós temos que saber votar. Nós temos que votar melhor. Conhecer as pessoas. Você não consegue mais mandar um filho seu para uma escola sem ficar em desespero que ele será assediado por um louco, por um drogado. Você não consegue enviar o seu filho ou mandar o seu filho para uma festa, porque lá é capaz de ele se tornar um alcoólatra. Ou ser desencaminhado. Se tornar uma pessoa promíscua. Desregrada. Mas o que nós vamos fazer? Acabar com festa? Nós vamos pegar cada um, virar homem bomba e entrar em Brasília e explodir a esplanada? Não! É tudo que Deus não quer. Por isso Deus diz, homens, levantem suas mãos e orem por aqueles que lideram. Porém, em todo o tempo nós estamos reagindo mal, com ódio, com raiva. Filhos então começam a reagir contra pais. Pais levam seus filhos a terem ódio. Ou vocês não leram isso na Bíblia? por causa de injustiças. Palavras dadas fora de hora. Às vezes você se irrita com alguma declaração, você pode estar até certo, mas o peso da sua palavra, o modo como você fala, é injusto. Porque não leva a pessoa a um bom caminho, leva a pessoa a sentir raiva, ódio. Isso acontece com você, comigo, com todos nós. Nós temos que aprender a nos perdoar, a nos aceitar. Senão não vai existir mais família, não vai existir mais sociedade. É o que está acontecendo. Os princípios cristãos estão desmoronando. Porque a igreja não ensina mais. Porque nós queremos entrar numa reunião e ficar escutando o cara dizer para a gente quantos dólares nós vamos alcançar o mês que vem. Se você der 10, vira 100. Chega um momento que ninguém aguenta mais isso. E aí religiões, como nós discutíamos há pouco, mais radicais, bem mais radicais, estão crescendo assustadoramente no mundo, tornando as pessoas fanáticas, promovendo guerras localizadas, destruições. Eu não vou citar nome aqui de religião, porque eu acho que não é o momento. Mas é o que acontece. Entre na internet, a religião que mais cresce no mundo, e você vai ver. Pessoas que se fanatizam, colam bombas no corpo, em nome de Deus. Em nome da injustiça, vão matar pessoas. Cometo mais injustiças. E acredito que eu vou para o céu. Nós estamos nos perdendo. Nós estamos assustadoramente nos perdendo. Então, eu creio que o que eu vou falar com vocês é tremendamente importante. Mas quando a injustiça vem, você poderá lidar com ela de três modos. Primeiro, fora de controle. Você perde o controle. Você reage com raiva. Sabe qual é o resultado? Um rastro de relacionamentos arruinados. Quando você, então, sofre alguma injustiça e você reage com uma raiva, com brutalidade, com uma disposição animalesca, sem raciocínio, deixando de ser humano, você parte para agressões verbais, físicas, psicológicas. O resultado qual é? Mágoas. É um rastro de infelicidade. Quem lhe garante que esta pessoa amanhã não irá cobrar aquilo que você disse 5 anos atrás? Porque muitas pessoas, apesar de estarem dentro de igrejas, eles não permitem que Deus, que Jesus, atue em suas vidas. Eles continuam as mesmas pessoas. Aprenderam assim de seus pais e continuam do mesmo modo. Eles não permitem que Deus os transforme. O Espírito Santo age até um limite. Ali eles dizem, não quero mais. Então as pessoas agem sempre fora de controle. Segundo, com autocontrole. Nós tentamos absorver a injustiça e empacotá-la dentro de nós. E o resultado qual é? Frustração, desilusão. Você fica com aquela coisa lá dentro remoendo. É assim que as pessoas vivem. Ou a pessoa salta para fora, ou então ela engole. A palavra de Deus não proíbe você de falar. Eu iniciei aqui esta meditação dizendo que quantas vezes você chegou a tentar argumentar, você soltou para fora alguma coisa, você ofereceu o seu ponto de vista, a sua argumentação, porém não foi aceito. Você pode perder o controle. Ou então você tenta se autocontrolar de uma maneira bruta, em que você toma uma decisão e diz assim, não converso mais com ninguém, e vai engolindo. Aquilo vai lhe fazendo mal. Aquilo vai arruinando você. Até quando você acha que você pode ser um depositário ou um depósito de ideias malucas, de atitudes malucas? Até onde você vai aguentar? Quantos pais tiveram que aguentar atitudes, ou preferiram aguentar atitudes de seus filhos, atitudes sem nenhum senso? Foram suportando, suportando, suportando. Chegou um ponto que estourou. O camarada não se conformou com a moça que o abandonou. Ele entra num salão de beleza onde ele era cabeleireiro e lhe dá 9 tiros. Pá, 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 pá. E chega o advogado e diz, não. Ele se controlou até agora, mas coitado. Quando Judas percebeu que foi injusto ao vender Jesus por 30 moedas, ele agiu com raiva sobre si mesmo, remorso. Ele não ponderou, ele não buscou a face de Deus. O que ele fez? Se enforcou. Pessoas se matam, se suicidam, porque receberam injustiças ou porque cometeram alguma injustiça. Vocês estão comigo ainda? Barbaridade. Mas é um assunto do cotidiano que você tem que encarar. Está lá. A senhora faz um feijãozinho bem feitinho, cheirosinho. Faz um arrozinho solto, umas batatinhas fritas, um ovinho frito, uma saladinha de tomate muito bem gostosa. Aí chega o marido lá e diz assim, o que, que nós temos aí? Feijãozinho. Ah. Tem até uns pedacinhos de toicinho assim no meio que dá aquele aroma. Aí, aquele arrozinho bem soltinho, branquinho. Aquela saladinha daqueles tomatinhos cereja, cortadinho, legalzinho, bem temperadinho, gostoso. Aquela batatinha frita bem deliciosa. Aquele ovinho para comer com pão assim ainda, ó, né? Que nem falou com a boca assim, catucando, catucando, né? Então, aí você vai. Então, o cara chega lá e fala, não, não quero não. A mulher fica brava. Injusto. Ou então o marido tem conta conjunta. Aí ele vai olhar a conta, sumiu. É injusto. Por que não comunicou? Eu queria fazer uma surpresa para você. Que surpresa? Você comprou 10 vestidos, 10 pares de sapato, 5 colares, 15 pulseiras, um dente de ouro. Eu queria ficar bonita para você. Mas me fala! Você me levou à falência. Injustiça. São inúmeras. Nós fazemos muita bobagem. Perdemos o controle. Ou então a pessoa vai se controlando, vai aguentando, vai engolindo o sapo. Uma hora estoura. Você não aguenta. Você não aguenta. Deus é muito paciente. Mas chega um momento que ele determina o fim. O calendário maia diz que de 2012 a gente não passa. Mas a palavra de Deus diz que antes da volta de Jesus vai ter uma série de acontecimentos. É totalmente o contrário. Eu creio mais no que Deus diz. Uma hora Deus diz, não basta. Você não se lembra da arca de Noé? Chegou uma hora e diz assim, ó, não dá mais para aguentar o ser humano. Olha o que está virando isso. Se eu não pôr um fim nisso, não dá mais.
Noé.
Faz uma arca aí. O cara não era carpinteiro. Ele nunca foi, quem trabalha com barco, como é que é? Não sei se alguém sabe aí. Bom, fabricante de navio, fizeram uma pesquisa da Arca de Noé com navios modernos. A arca ganha de longe em tecnologia. Ele construiu a arca, Deus mandou os animais que tinham que mandar para lá para dentro e acabou. A turma lá fala, abre a porta aí, não é? Fala para Deus aí que nós vamos melhorar. Não vamos deixar de ser corintiano. Já era. Já era. Acabou. Sim, Sodoma e Gomorra. Chega uma hora que Deus diz assim, não dá mais. Saul, rei de Israel, Deus fala, Samuel, até quando você vai ficar orando e chorando por esse camarada? Eu rejeitei. Não dá mais para suportar esse homem. Acabou. Não tem mais volta. Tem alguns cristãos que ficam delirantemente brincando com a fé. Achando que a qualquer momento ele pode levantar as mãos. Uma hora Deus fala, chega. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Até nós brincávamos. Se eu não subir quando Jesus voltar na primeira, eu fico na repescagem. Disputo com o penúltimo do campeonato e vejo se subo. Acaba. Fim de papo. A injustiça tem um limite. A própria palavra de Deus diz, eu tenho pena desses políticos que promovem a injustiça. Porque eles vão ter que comparecer perante Deus nos limites. que pode, camarada, lá com aquela ilha? Você viu essa semana? Maravilha! Não aconteceu nada, não aconteceu nada. Vai você, aquela pobrezinha lá da zona sul de São Paulo, tadinha, o filho nunca comeu a manteiga, ela ficou, de repente, olhando aquele pote de manteiga, delícia! E numa fraqueza, ela levou a mão, pegou o potinho, jogou na bolsa, a câmera pegou! Vai ficar 5 anos na cadeia. É injusto. Se você olhar, o camarada pegou bilhões e vai ficar aí o quê? Vai ficar solto. O Lalau está na casa dele. O Lalau. Lembra o Lalau? Está na casa dele. E você aí camelando. É injusto. Esses caras que fizeram as leis não se basearam na justiça. E terão que comparecer perante a justiça. E Deus, que é justo, vai dizer: onde você baseou o seu ponto de vista? Você foi escandaloso. Para longe de mim, eu não os conheço. Porque Deus estabelece limites. Talvez você não goste muito desse discurso, mas é o que vai acontecer. Se você é uma pessoa que não tem dó de ninguém, que pisa nas pessoas, você vai sofrer o mesmo. Jesus, ele diz assim, ó, com a medida que vocês medem, você será medido. Então nós precisamos tomar cuidado. O que eu vou falar, sempre seguindo o assunto, é de muita importância. Então, agir com raiva é perigoso. Absorver, tentar encaixotar, também é. E tem o terceiro. Agir diante das injustiças sob ou debaixo do controle de Deus. Permitindo que Deus nos dirija. Permitindo que Deus nos dirija, o que vai acontecer? Nós participaremos das suas bênçãos. Não é o que diz aqui? Bem-aventurados os humildes. Felizes são os humildes, pois eles receberão tudo o que Deus tem prometido. Mas a coisa é, eu creio nisso ou não creio nisso? Para você que nunca ouviu o Evangelho, você vai dizer, esse cara está louco. Não, eu não estou louco. Porque o dia que você tiver a mesma experiência que eu tenho com Deus, e que outros têm, você vai dizer, não, Deus é verdadeiro mesmo. No entanto, quando se trata de controle, né, de controlar a situação, essa expressão ser humilde diante das injustiças que a pessoa sofre, não é a primeira atitude que você pensa em tomar. Porque quando você sofre injustiça, a primeira atitude é, eu vou esganar. Eu vou tirar o seu escalpo. Eu vou arrancar a tua cabeleira, Zezé. Eu vou... Hã? Verdade. Você vai ver o que eu vou fazer. Te arrebento. Muito bem. No entanto... Ah, tá aí de novo. Mas Jesus disse que as pessoas humildes serão o quê? Felizes. E que receberão o quê? tudo o que Deus tem prometido. Entretanto, a humildade que Jesus, né, declara é para Deus, não é para o homem. Sendo uma disposição de espírito com a qual aceitamos a sua forma de lidar conosco como sendo a melhor. Em vez de você agir com raiva, você vai dizer: Senhor, como eu tenho que agir? Como é que eu vou agir? O Senhor me dá liberdade para falar, o Senhor me dá, ou eu fico calado, como é que eu devo agir? Vai resolver a parada? Se eu for para cima e começar a conversar, vai resolver alguma coisa? Ou não vai resolver nada? Como é que eu tenho que agir? Os humildes são aqueles que não disputam com Deus, mas confiam nele inteiramente, mais do que em suas próprias forças, para defendê-los contra toda injustiça. Você quer ver uma coisa que foi mais injusta em toda a terra, perseguido injustamente em toda a terra? Você tem aí com você, aqui ó. Tentaram exterminar este livro da face da terra. Sabe por que você tem em sua mão e eu tenho na minha? Porque Deus preservou. Nada pode tirar a palavra dele deste mundo e do universo. A Bíblia diz que a palavra de Deus subsiste eternamente. Sabe o que Jesus declarou? Céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. Sabe o que Deus diz? Tudo vai acabar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se você tiver coragem, se eu tiver coragem de fazer a vontade de Deus, eu estarei dando liberdade para Deus agir a meu favor. Se você der liberdade a Deus, ele vai agir a teu favor. Mas quando você rancorosamente age e brutalmente você expõe sua raiva, você está dominando a situação e agindo com a sua justiça. Você está deslocando Deus, você está dizendo: Deus, eu não quero que o Senhor se meta nessa conversa, eu resolvo isso aqui. O resultado qual vai ser? Deus diz: resolve. Fica aquele rastro sem fim. Você não vai ter sossego pelo resto da sua vida. Se Deus diz: eu sou o vingador, é porque ele é capaz de tomar a sua causa e defendê-la por meios que você nem imagina. Porque Deus é Pai, e nós dizemos isso, ele é fiel. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou confiamos ou não. Deus espera que você confie nele quando estiver sendo confrontado injustamente. Como? Primeiro, você já tentou falar? Não adianta. Dê amor à pessoa que o confronta. Não tem outra saída. Você vai odiar. Se você começar a odiar, suas discussões com estas pessoas, ou esta pessoa, não terá mais fim. Cada vez que você a ver, você terá aversão. você já está com o pé atrás. Então, Provérbios 15, verso 1, diz o quê? A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Me diga se isso não é verdade. Quando nós dizemos, eu respondo na mesma moeda, no mesmo tão, no mesmo tão, comigo não, não levo o desaforo para casa, eu ensino meu filho, apanha na rua, vai lá e soca o outro que te socorre. Isso, cria um bandido. Eu fui criado assim. Pagava para não entrar numa briga, mas depois pagava para não sair. Em campo de futebol, na várzea, era um prato cheio. Todo jogo terminava num quebra-pau. Tinha sempre um quiprocó. Como era bom você enfiar a mão na cara de alguém. Mas às vezes alguém te dava, enfiava na sua cara. Nós vivemos em um mundo onde a raiva é exaltada. E quem não reage à altura é quem perde, ou não é? Diante das injustiças, você sentirá raiva. Mas o que Deus nos diz? Em Efésios 4, 26, ele diz o quê? Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que vocês pequem. E não fiquem o dia inteiro com raiva. Em algumas versões diz assim, não deixe o sol se pôr. Sem antes resolver consigo mesmo esse problema. Deus está dizendo assim, vocês vão ter raiva. Eu criei vocês dessa maneira. Vocês não são robôs, vocês não são zariguins. Só para ver quem é que está assistindo aqui. Então, aí, vocês não são robôs, vocês não são máquinas. Vocês têm emoção. Mas Deus diz assim, ó, quando vocês tiverem raiva, ele dá uma ordem, um conselho forte, não deixem. Não deixem o quê? Que isso faça com que vocês cometam atitudes erradas. Atitudes que fogem às orientações eternas. Que a vontade que você tem é esganar. Você diz assim, eu não quero que ninguém fale de mim. Ha! Que mundo que você vive? Então, não cometa erros. Acalme-se. Controle-se, pelo menos até o fim do dia, vá dominando a situação, buscando a direção de Deus. Dê amor à pessoa. Então, tome cuidado com suas palavras. O Salmo 141, 3 diz o quê? Ó Senhor, controla minha boca e não me deixes falar o que não devo. Eu e minha boca grande. Segundo, ore e abençoe a pessoa que o insulta. Abençoe a pessoa que o insulta. Eu não estou dizendo que nós vamos conseguir praticar isso aqui já assim. Não, é um exercício. O apóstolo Paulo diz que quando um atleta entra numa corrida, é para ganhar o quê? Uma coroa de louro. Mas nós entramos nesta competição para ganharmos algo muito maior. Lucas 6,28 diz o quê? Jesus disse: desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Por isso que Mandela é uma pessoa observada até os dias de hoje. Por isso que no início da Copa do Mundo, todo o estádio mandou para ele um recado: Mandela, nós te amamos. O mundo mandou este recado. Você foi um grande exemplo. Madre Teresa, tá? Nossa querida Madre Teresa de Calcutá, enquanto estava viva, o mundo olhou para ela e disse: como esta mulherzinha consegue fazer algo tão gigantesco? Você sabe o que é trabalhar debaixo dos princípios de Cristo na Índia? É andar com uma faca no pescoço a cada segundo. E ela ia para lá e para cá, incansavelmente. Qual dessas mulheres que ficam revelando aí a vida dos outros, você pode dizer assim: ai, nossa, que bem que ela faz? Essas que ficam de plantão no telefone, esperando que alguém ligue para dar uma revelada. Que bem que elas fazem? Nenhum. Fica aí sacudindo poeira na vida dos outros. Não é com ela mesmo. Uma vez, nós fomos até Jandira, tinha uma mulher lá que falava, que revelava até a cor da cueca que a gente usava. E estava com a gente um cara, ele é drogado, alcoólatra, o cara era o pior do mundo. A mulher acabou com eu e o outro, mas com ele exaltou. Deus está contente com você, meu servo. E ele saiu fora, tá vendo? Eu sou bandido e eu estou na mão de Deus. E ele saiu rindo, zombando. Eu quase perdi minha fé ali, que eu estava no começo, que eu achava que tinha que procurar essas coisas. Até que uma senhora, a quem eu dei o nome naquele salão lá em cima, Dona Maria Johnson, começou a falar comigo: cuidado, aprende as sagradas letras, não fica andando atrás dessas coisas que você nunca vai ter alegria no coração. Graças a Deus por aquele conselho. Larguei esses pés de cabra aí. Que pé de cabra não abre a porta, só arrebenta. Esses tipos de profetada, de revelada, só acaba com a tua vida. Não estou dizendo que tudo não presta. Mas a maioria que está aí não faz nada. Que adianta você saber que tem um demônio atrás de você? Eu já te digo já, está aí logo aí. Amanhã está aqui com você, está aqui comigo, tem um demônio que está lá também. Mas Jesus não está com você? Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ué! Deus diz: deseje o bem. não dá para argumentar? Faça o bem. Não amaldiçoa, não. Ore por essa pessoa. Peça que Deus abençoe. Muitas pessoas venceram grandes batalhas por causa dessa atitude. Quando você age dessa forma, estará agindo como Deus age. E da mesma maneira que Ele agiu com você. Você merecia o amor de Deus? Claro que não. Deus te matou? Claro que não. 1 Pedro 3,9 diz o quê? Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção. Porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Não é maravilhoso isso? Sei lá, é o cônjuge, é o filho, é o marido, é a mulher, é o tio, é a sogra. Abençoa. A pior coisa que a gente pode fazer é reagir pagando o mal com o mal. Daqui a pouco você vai estar tomando remédio de faixa preta. De tanto ódio que você tem no coração. Começa a afetar seus movimentos, suas articulações, começa a afetar o seu cérebro, começa a afetar seu modo de falar, seu modo de pensar. Aí você vai estar procurando pessoas, doutor, eu não me engano. Então, você vai estar doente. Então, a Marlene quer me matar. Olha aí a Irene. Não. Hoje eu sou a pedra no seu sapato. Deus... Jesus está te testando, Marlene. Então, veja lá. Terceiro, encoraje pessoas quando você for rejeitado. Você sofre um insulto, sofre uma pressão. Você vai pegar o carro, sabe o que você faz? Pisa no acelerador, sai por aí, mata uma criança. Precisa ser uma criança, você mata um animal. Derruba um poste. O banana. Mas nem o poste conseguiu acabar com a vida dele. Então, você vê. Não dá para falar a sério aqui nessa igreja. Não. Então, veja só. Aí, o que que a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5,14? Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Essa é a atitude que nós teríamos que valorizar. Você me ofendeu? Venha me pedir perdão. Aí a pessoa vem, me desculpe. E a pessoa que diz que perdoa, diz, está vendo? Comigo é assim. Deus vai tratar com você na medida que você usou. Pode ter certeza. Um dia todos nós vamos comparecer perante o Pai. Você vê, os crentes falam de poder. Cadê o poder diante disso? O poder que se fala, que se faz nessas vigílias, até o Pico do Jaraguá, coitado, já devia estar convertido. Porque é tanta gente que sobe aquele pico e que vê brilhar, vê queimar. Ele já seria um vulcão, um vulcãozinho. Que eu acho que foi no passado, né? Alguma coisa assim. Hoje ele, de extinto, ele estaria revivendo. De tanto fogo que vai lá. Mas o pessoal que desce de lá, desce revoltado. Desce do mesmo jeito. Bem disse a senhora. Vocês que têm experiência, que são mais velhos do que eu, tipo Celino, essas coisas aí, então, sabe que eu estou falando a verdade. Não muda nada. Ficam dentro das igrejas, tiriri, 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 ripa lá para trás, ripa lá, ratatatatatatá. Mas continua cheio de mágoa, cheio de ódio. Aí o cara olha isso daí e fala, isso eu não quero para a minha vida. Eu vou colocar meu filho para andar com esse bando aí, que vocês chamam de crente. Ele vai ficar pior. Não é à toa que muita gente, mulheres que entram na igreja, já não respeita mais marido, nem o marido a mulher, nem os filhos os pais, nem os pais os filhos, em nome da fé. Peraí, que mundo nós vamos parar? Que dimensão nós estamos? Onde é que nós estamos vivendo? Dá uma olhada no livro de Provérbios e você vai ver. Jesus foi abandonado pelos seus discípulos, mas o que ele fez? Retornou a eles pacientemente. A fim do quê? Encorajá-los. Ele deu o exemplo. Quando você dá coragem às pessoas, você receberá de Deus o quê? Coragem. E aquele sentimento terrível de abandono, de rejeição, de solidão, será vencido. Então, quando se sentir abandonado, não pense somente em si mesmo. A Bíblia diz o quê? Em Hebreus 10, 24. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Quando você está chateado, você não quer conversar com ninguém. E Deus fala, pronto, não aprendeu nada. Quando você está chateado, é aí que você tem que conversar. Então você vai agir fora de controle, com autocontrole ou sob a direção de Deus. Se você escolher agir sob a direção de Deus, Deus vai dizer assim, esqueça sua chateação, procure alguém chateado e levante essa pessoa. Porque quando você ajuda uma pessoa que está para baixo, você vai ver que eu te levanto junto. O que acontece? Nós temos que crer. Esse negócio é, hoje o poder de Deus está aqui, hein? O poder de Deus está aqui, hein? Pega a chave aí. Pega a mala. Ih, já peguei tanta chave, tanta mala na minha vida. Deus está te dando uma chave. A Denise tem uma penca de chave. O que já falaram, o que deram de chave para ela, eu nunca vi uma pessoa com tanta chave, igual a Denise tem chave que, eu não sei nem que tipo de chave. É chave, é mala, é grande, hã? Fala, Celino. Fala, tio. Isso. Só que há uma diferença entre nós, dois malas. Eu tenho alça e você não tem. Então. Gostou, vovô? Então, veja lá. Eu ainda, alguém me carrega. Mas você vai no arrasto. Então, olha lá, tem que tomar aguinha mesmo. Aí, dançou, hein? Cuidado. Minha mente é fértil, cara. Então, veja lá. Veja só. A Bíblia, ela diz, pense nos outros. Ajude os outros a fazerem o bem. Aquilo que você quer que as pessoas te façam, faça você primeiro. É provável que você já pensou ou está pensando agora que Deus está sendo injusto com você pelo seu momento desfavorável. Talvez você já chegou até a orar e dizer, não é justo. Oh, céus! Já viu? Não é justo. Tipo opereta, não é? Deus não é justo. Então, você está lá chorando e dizendo, olha que situação. Ah, vamos lá. Jó, vamos lá. Jó pensou da mesma forma. Olha o que ele disse no versículo 6 do capítulo 19. Fiquem sabendo que Deus foi injusto comigo. O problema de Jó, eu não sei se devo mencionar aqui, mas um dia eu gostaria de dissecar isso um pouquinho. Jó, a única coisa que ele fazia para os filhos, não era disciplinar, era fazer sacrifício para Deus perdoa os pecados deles, porque eles faziam festas, e o termo festa lá era bagunça. Chegou uma hora que eles estavam debaixo, não da proteção de Deus. Deus não podia fazer mais nada. Perdeu a família. Não disciplinou, não falou nada. Você tem filhos. Larga. Aí depois acontece alguma coisa. Deus não é justo. Claro que é. Você que não foi. Você nunca orientou. Você não fala nada. Você não impõe limites. É, mas se hoje impõe limite, você vai na delegacia. Deixa aí. Você será feliz por sofrer por causa dos princípios do reino de Deus. Você vai atrás desses psicólogos loucos? Desses advogados que só defendem bandido? Principalmente dos direitos humanos? Já alguém foi na sua casa dos direitos humanos? Não tem ninguém lá, não. Quem vai te visitar sempre é Deus. São os anjos de Deus. E ai de você, se o Senhor não guardar a casa, em vão são aqueles que ficam tentando guardá-la. Nós estamos na mão de Deus, irmãos. Jesus disse que nos últimos dias o mal ia se ampliar. Mas aquele que guardar o que tem, esse receberá do Senhor a coroa. Fica firme. Então já disse, Deus foi injusto comigo. Vai. No entanto, mais à frente, quando ele começou a cair em si, ele declarou o quê? Na verdade, o Deus Todo-Poderoso não faz mal e não é injusto com ninguém. Quando você começa a entender Deus, você percebe que Ele não é injusto. Deus é a maior bênção que você podia ter na sua vida. Deus quer ser justo com você e quer agir a seu favor. Mas para isso acontecer, você deve agir em cooperação com Ele. Então, para que ficar caído? Ou gritar para o mundo que a vida não lhe sorriu, em vez de se concentrar nas suas mágoas e na raiva, concentre-se no grande plano que Deus tem para a sua vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus tem algo maravilhoso. Ele tem. Muito bem! As injustiças, os insultos e rejeições fazem parte da vida. E não são elas que podem impedi-lo de alcançar níveis mais altos na vida. E sim, os seus pensamentos e sentimentos. O diabo é astuto. Ele fica fazendo você odiar alguém. Enquanto isso, ele morre de rir. Porque você fecha a porta na cara de Deus para que você não receba as bênçãos dele. Toda vez que você começar a ter atrito com pessoas, repare, você deixará de receber as melhores coisas que Deus prometeu para a sua vida. Repare, quando você está diante de pessoas que você tem aversão, você é uma pessoa infeliz. E quando você é infeliz, é porque você não está conseguindo ser dirigido por Deus. E então você deixa de receber tudo o que Deus tem prometido para você naquele momento. Seria um momento glorioso, um momento perfeito, quando Deus gostaria de visitar você, acabar com aquela parede, com aquele muro, como o de Berlim. Deus quer derrubar estas coisas e fazer você uma pessoa super, hiper, sei lá o quê, abençoada. Deus quer derramar sobre a sua vida suas bênçãos com medida recalcada, sacudida e transbordante. Meu irmão, eu sei que você tem que lidar com as injustiças, com pessoas que te insultam e que te rejeitam. Mas, não ponha o teu coração nisto. Olhe para Deus. Peça que Ele te oriente. Abençoe estas pessoas. E seja abençoado por Deus. Porque este é o plano que Deus tem para a tua vida. Acredite nisto. É você mesmo que pode empacar a sua vida. Ficar se queixando não resolverá os seus problemas e nem lhe dará esperança de um futuro mais digno. Aceite a força, o encorajamento e a capacidade que Jesus pode lhe dar e enfrente a vida para vencê-la, meu irmão. Enfrente a vida para ser vitorioso nela. Sabe, não desanime de tudo. Mais do que você pensa, Deus está perto de você para ajudá-lo e manter você de pé e seguir com esperança. O Salmo 34:18 diz, para terminar, Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Se você diz que não dá, Deus diz que dá. Deus diz que dá. Você está dizendo que não consegue, Deus está dizendo você consegue. Você está dizendo eu perdi a batalha, Deus está dizendo você não perdeu nada. Eu estou agindo a seu favor. A batalha não chegou ao fim. Não ponha um ponto final. A sentença ainda está aberta. Eu estou agindo a seu favor. Eu acredito no amor de Deus. Eu acredito que preciso ser transformado. Desculpe alguns erros que aconteceram aí no meio do caminho. Mas essa semana não mandei ninguém ler essa encrenca e quando eu faço assim, escapa mesmo. Mas está aí a mensagem, está aí o recado, está aí o que Deus queria falar com a gente. Toma cuidado, não tira os teus olhos do autor e consumador da sua fé. Ele te chamou e te amou. Deixa o teu coração quebrantado. Algumas pessoas entram aqui e dizem assim, olha, aquela pessoa não olhou na minha cara, não volto mais nesse lugar. Que rancor, que raiva. Você não conseguirá ficar aqui, você não conseguirá ficar lá,
você não conseguirá ficar em lugar algum. Meu irmão, está na hora de mudar. Está na hora de você confiar em Deus. Está na hora de você dar um passo na direção do Senhor. Jesus disse, venham a mim. Então vá a Ele. Convida Jesus para estar na sua vida. Convida Jesus para estar no seu coração. Ele mostrou o exemplo. Ele não perdeu. As pessoas queriam destruí-lo. Ele disse, não tem problema. Destruam este corpo e em 3 dias eu reconstruirei. O seu corpo era considerado um templo. O templo do Espírito Santo. E ele afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você, meu irmão, pode ser tocado por Deus agora e se levantar numa outra pessoa, abençoado por Ele. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Receberam a palavra de Deus, meu irmão? Louvado seja o Senhor! Aplauda o Senhor com alegria e celebre o seu nome, se Deus te fortalece, se Deus te abençoa, se Deus te enriquece, se Deus te levanta neste momento. Aplauda o Senhor, mas fala com a tua boca o que é importante para você. Quantas vezes Deus vai precisar falar com a gente para a gente mudar? Quantas vezes forem necessárias. Desde que nós estejamos nos esforçando para tal. Mas no dia que nós tratarmos as coisas de Deus com desdém, então Ele deixa de falar. Não é à toa que pessoas no mundo atual dizem para mim, Deus não fala com a gente, fala. Ele fala com quem quer ser obediente. Um filho pode escutar a voz do pai, mas por causa da sua desobediência, ele não a reconhece. É algo estranho. Deus está berrando para a humanidade. Deus está berrando neste lugar. Mas nós queremos formar a nossa religião. Deus está querendo formar soldados. E nós queremos formar santinhos. Deus está querendo formar combatentes. E nós estamos tentando formar pessoas que vivem chorando suas dores. Meu irmão, confie. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Quando você for ao seu trabalho, não incomode as pessoas por causa da sua fé. Ame as pessoas, faça o bem para eles. Não fica lá jogando o versículo bíblico em cima das mesas dos outros, pregando na parede, insultando as pessoas. Mostra com a tua vida que você é capaz de estender a mão para quem ninguém estende. Procure no lugar aquele que está rejeitado e vai lá e aceite esta pessoa. Todos vão estranhar você, mas no fim todos vão elogiar a sua atitude e principalmente o nosso Pai que está no céu. Viva no poder de Jesus Cristo. Viva no amor de Jesus Cristo. Cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Eu espero que Deus tenha usado a minha vida nesta noite para transmitir a você coisas maravilhosas. E se você aprender a andar no poder de Deus, duvido que você não durma à noite. Duvido. Duvido. Duvido que você não vai ter belos roncos, porque você não vai ficar se lembrando dos seus pesadelos. Realmente, meus irmãos, tem pessoas que toda noite sofrem com os seus pesadelos. Você precisa parar com isso. Esses fantasmas não podem mais incomodar você. Deus envia poder sagrado sobre a sua vida. Deus envia seus anjos nesse lugar para tocar você. Os anjos do Senhor estão aqui. Ou não é verdade?
E o principal, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, está perto daqueles que o temem e os livra. O Senhor está aqui, levando-nos a um banquete diante dos nossos inimigos. E o nosso cálice, a nossa alma, transborda de alegria. Eu entrei aqui de um jeito, mas saio do outro jeito. Eu entrei aqui caído, mas saio levantado. Eu entrei aqui arrastado, saio daqui andando. O Senhor é comigo, e aqueles que confiam no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas firme é para sempre. Para sempre. Para sempre. Aprenda a celebrar a Deus. Aprenda a celebrar o Senhor. Deixa que o Espírito de Deus atinja você. Oh, meu querido. Ó, dá uma olhada do lado pro rosto da pessoa. Tá sorrindo? Ou tá parecendo um cacareco? Um hipopótamo? Com fome? Como é que tá a pessoa do seu lado? Se você pegar de sopetão, fizer assim, você leva susto com alguns. Porque enquanto Deus está agindo na vida de alguns, eles estão assim. Nada acontece e nada vai acontecer. Meu irmão, reveses nós teremos, mas nunca nos faltará o nosso grande pastor. Então, se eu tenho, e a minha crença é assim, eu tenho muita chance de superar qualquer coisa, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos para os céus. Se alguma coisa Deus plantou no seu coração nesta noite, eu quero que você peça a Ele que te ajude. Ajude a ser mais forte. Ajude a ser melhor. Em nome de Jesus, meu irmão. Feche os teus olhos onde você está, só para se concentrar melhor, e peça que Deus te ajude a ser uma pessoa melhor. Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor encha o teu coração, que o Senhor manifeste na sua alma o seu poder. Que o Senhor consiga nos quebrantar. Que nós sintamos saudade de estarmos diante da face do Eterno. Que o Senhor faça do jeito certo aquilo que eu consigo fazer do jeito errado. Que Deus me ajude a ser um ser humano, porque às vezes nem os animais agem como eu ajo. Senhor, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Sementes foram plantadas nesse lugar. O solo é cada coração que está aqui. A minha preocupação não é se gostaram ou não. A minha preocupação é se receberam ou não. se alguma coisa vai mudar ou não. Tem misericórdia, ó Pai. Nós esperamos a semana inteira para estarmos aqui. E nós não queremos fugir da Tua presença. Nós queremos sair daqui e sentir saudade, lembrança pelo resto da semana. Pai, desaperta aqueles parafusos que pressionam nossa vida. Que encha nossa mente com palavras enganosas. Que nunca nos trazem recurso algum, só destruição, palavras de morte. Que nós vivamos um novo tempo de poder, de liberdade, para dizer não àquelas coisas que todos só podem dizer sim. Que nós consigamos superar a nós mesmos, vencer a nós mesmos, cair aos teus pés, não porque somos empurrados, não por ganância, não por barganha, mas porque reconhecemos quão miseráveis somos e quão grande é o Senhor. Quanta paciência o Senhor demonstra por nós. Quanto amor o Senhor demonstra por nós. Nesta noite nós oferecemos nossa alma, o nosso coração, a nossa vida a Ti. Recebe, Senhor. Recebe. Recebe a adoração verdadeira. Recebe a oração verdadeira. Recebe a entrega verdadeira. E responde. Eu oro com muito amor, com todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Me perdoa de perder.
Nós maridos, vocês esposas, nós filhos, vocês pais, patrões, empregados, prestadores de serviço. Repare no que Deus falou com vocês nesta noite. Amanhã vai começar tudo de novo. Hoje à noite. Você não vem para a cama agora? Vou ver os gols. Isso é injusto. Torça para que a bola pegue na cara dele. Irmão, toma cuidado. Pega leve. Pega mais leve. Vai com calma. Eu não sei por que as pessoas querem viver assim. Qualquer atitude representa injustiça, representa um peso. Faça festa. Quando eu chego lá no interior, meus cachorrinhos vêm tudo abanando. Às vezes eu dou umas broncas, porque tem uma lá que é branquinha. Dou banho, vai lá deitar na terra, então já não dou mais banho também, fica um bom tempo sentado. Já deita na terra, fica, em vez de ser branco, é amarelo. Meu Deus, é justo. Vou matar esse cachorro. Não vão. Eu vou amar o cachorro. Ele tem um amor tão puro por mim. Então, vamos ter um amor mais puro pela vida. Vamos amar mais as coisas elevadas. Eu ia falar uma coisa aqui, mas não vou falar não. É que eu vejo meu cachorrinho abanando o rabo para mim. E o que nós vamos fazer para Deus, nosso dono? É, vamos abanar o rabo também. Vamos lamber sua mão. Gesto nobre. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Você queria tanto casar, casou, agora fica brigando aí a vida inteira. Que falta de consciência. Queria tanto ter um filho, aí fica odiando o filho a vida inteira. São umas coisas que às vezes eu não entendo. A Bíblia não fala como você tem que falar praticamente um com o outro, mas a Bíblia simplesmente tem gestos bonitos, bons, elevados. Se não tiver, aprenda a ter, vá aprendendo. Mas ninguém aprende na pancada. Amanhã você vai chegar lá no seu trabalho, não fica lá de novo a cara do chefe. Ah, é, parece uma urutu cruzeiro, pronto para envenenar, para morder. Abençoa. Abençoa o ambiente. Seja você a luz. Eu não quero que a nossa igreja caia no rol do besterol evangélico. Não quero. Eu queria que nós fôssemos conscientes do verdadeiro poder que Deus nos dá para sermos as pessoas mais felizes da face da terra. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus te dê uma semana cheia da graça do Senhor. Que você possa sair desse lugar com as bênçãos do Pai. Ai, esqueci das ofertas. Que azar o teu, não? Que azar o teu de dizer a Deus: Deus, vou demonstrar a minha fé dando ao Senhor de acordo com o que o Senhor tem me dado. A palavra de Deus diz: nunca compareça perante o Senhor sem a tua oferta. Ensina os teus filhos, ensine a si próprio a dar, Não espere receber se você não dá. Se você não dá coragem, você não recebe coragem. Se você não dá alegria, você não recebe alegria. Assim também é com o dinheiro. Como é que você espera que o Senhor possa abençoar sua vida financeira se você é um miserável, um mesquinho? Jesus disse: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, aprenda que a oferta que a gente levanta aqui não é simplesmente só uma coisa para manter isso aqui. Se você acha que as pessoas que estão aqui são vagabundos, eu vou mostrar para você um relatório das atividades de cada um. Se você quiser, tem um relatório que a Raquel faz. Todo mundo aqui, eu pedi que fosse feito relatório das atividades. Nós deveríamos honrar as pessoas que estão funcionando aqui. E se enriquecermos, termos mais. Porque serviremos mais. É triste quando alguém olha assim: esse pastor é vagabundo, duro. O que vai fazer? O que eu vou fazer? Dar um soco no nariz? Já não tenho mais idade para isso. Vou levar. Antes eu arrebentava, agora eu me arrebento. Ou me arrebento. Então, não é por causa disso não, mas é porque eu também fui aprendendo que não é esse não o jeito. Então, pessoal, não é assim não. Tá? Vamos honrar aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Vamos honrar as pessoas que estão trabalhando como líderes. É o que a Bíblia diz. Honrem os seus líderes. Amem os seus líderes. Trate-os com honra. Vamos amar a nossa família. É composta de gente simples, gente importante, gente velha, caduco. Por que que vocês riem? Vocês acham que eu estou me referindo a alguém? Não! Irmãos, que Deus possa abençoar nossas ofertas nesse momento. Vamos cantar um canto que depois a gente vai embora. Canta aí, gente. Cantar, irmão. Se você reclamou dessas 2 horas e pouco que você passou aqui, imagine as 8 horas que você vai passar amanhã no local de trabalho ouvindo bobagem. E vai receber para isso. Até mais essa. Então, que você saia feliz desse lugar. Que você saia abençoado daqui. Para amanhã você suportar aquele que quer acabar com você. Que quer te dar uma rasteira. Com aquele competidor de mercado que quer denigrir teu nome. Mas por causa de Deus você se mantém de pé. Amanhã você vai enfrentar os teus inimigos que tentaram sujar você. O teu negócio, tua vida. Mas por causa de Deus, você vai se manter de pé. Que o Senhor te fortaleça, irmão. Tenha uma ótima semana. Que você saia daqui no poder do Espírito de Deus. Que você saia daqui na paz do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vão com Deus.